Muito bom dia para você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Virgínia Alves, nós estamos de volta e nosso destaque agora é previsão do tempo. Vamos ver se as condições continuam com tempo muito seco e temperaturas elevadas nas principais regiões produtoras do país. E quem vai atualizar para a gente hoje é o Francisco de Assis Diniz, que já está conectado. Assis, seja bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Virgínia. Bom dia, você que nos assiste do Notícia Agrícola. Tudo bem, Virgínia? Prazer voltar a falar com você aí, hein?
Seja bem-vindo, Assis. E vamos lá, né? Porque esse inverno tá com as temperaturas elevadas, tivemos pouco frio, mas eu sei que você tem atualização aí que parece que vai chover, vai levar alívio para algumas áreas, é isso mesmo?
É, exato, Virgínia. Esse inverno tem sido uma situação um pouco diferente, né? É, e tem sido também uma característica realmente de inverno, porque as temperaturas têm sido baixas pela manhã, né? Friozinho pela manhã, principalmente ali em Minas, parte também de São Paulo, aqui também no Distrito Federal, mas à tarde tem aquecido bastante, né? Aumenta bastante as temperaturas. Ah, e também seco, já está bastante seco, né? Muitos dias sem chuva, né? A umidade do ar já está de 15% em várias localidades. Por exemplo, isso aqui é um mapa de umidade do ar para amanhã à tarde, do IMET, do modelo Cosmo, né? A gente vê que nessas áreas mais brancas ali, ó, São Paulo, Mato Grosso do Sul e também o norte do Paraná, a umidade do ar na faixa aí de 15 a 20%, né? Então, umidade baixa, 15 a 20% nessas regiões. Por isso que está ocorrendo muito aqueles incêndios ali na região do Pantanal. Muitos dias sem chuva, e temperatura de 36, 37 graus, com baixa umidade do ar. A umidade do ar tem chegado lá a 14% aí durante a semana, né? E tem chegado 14% também, vários dias também na região de Barreto, São Paulo, né? Ah, esse final de semana que deve aumentar mais um pouco essa umidade, porque vai se formar uma frente fria na região sul, né? Se formar agora, e aí ela vai subir no início da semana. E aí vai dar uma condição de amenizar mais essa situação, mais um pouco ali para o Mato Grosso do Sul e São Paulo também, essa secura. Podemos ver aqui no próximo mapa, isso aqui é o mapa acumulado de chuva que vai de hoje até o dia 5 de agosto, praticamente 10 dias, né? A gente vê que a frente fria vai se formar aqui na região sul do Brasil. Aí traz boas condições de chuva, né? Rio Grande do Sul, Santa Catarina, parte aqui do sul do Paraná, leste. A chuva também chega toda a parte leste de São Paulo, né? Chega no Rio de Janeiro, chega também no, em Minas Gerais, principalmente a parte sul, meio centro e zona da Mata Mineira. Pega no Espírito Santo também, aí aumenta a chuva também no leste da Bahia, né? Aqui no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, as chuvas devem chegar na faixa de 40 milímetros, mas são chuvas de 2, 3 dias, né? Então, chuvas normais, não são chuvas intensas, são chuvas dentro das condições normais. Aqui no litoral de São Paulo também deve ter chuva na faixa aí de uns 40 milímetros em algumas áreas. Quando vai para o interior, vai cair nessa chuva, né? Ficando chuvas fracas aí. Até na região de Campinas deve chover algo aí de 5 milímetros, 8 milímetros, por aí assim, né? Aumenta muito a chuva também no leste da Bahia. Aqui o acumulado de chuva dos próximos 10 dias, né, chegar em torno dos 70 milímetros, pegando o Recôncavo baiano, né? A chuva também chega no interior do Paraná, mas não deve chegar ali na parte de Maringá e de Londrina, né? Se chegar, são muitas, é de maneira muito pontual e isolada lá na região. A chuva também chega no sul do Mato Grosso do Sul, pouquinho aqui na parte oeste, né? Mas são chuvas pontuais isoladas também.
E
Também a
assim.
chuva chega na zona da Mata de Minas, né? E também na região do Jequitinhonha. De Minas também chega
Tá.
chuvas fracas também na região. Pode falar, Virgínia.
E Assis, por que que essa chuva não consegue avançar? Porque a gente vê no mapa um bloqueio continua em boa parte do país, né? Ele não perde força, é isso?
É, exatamente, não consegue aqui conectar essa convergência de umidade, ó, você vê que pela Bolívia aqui com o Paraguai tenta convergir mais um pouco, né, mas na proporção que sobe para norte, né, devido à secura, a atmosfera está muito seca no centro do Brasil, aí não consegue convergir essa umidade que vem da parte norte aqui, ó, para o centro e o sudeste do Brasil. Você vê que ela fica aumenta bastante a chuva aqui na parte oeste do Amazonas, parte central que está muito seco também, né? inclusive ali na parte oeste e noroeste do Amazonas, volume de chuvas bem considerado, né? Chegar até 100 milímetros em algumas áreas. Mas não desce bem para pegar o centro do Brasil, não dá essa convergência de umidade, né? Também nessa época do ano, dificilmente essa convergência de umidade, ela fica acoplada assim com a frente fria, porque a atmosfera no centro do Brasil fica muito seca. Aí não deixa essa umidade passar e aumentar no centro do Brasil.
É, e Assis, normalmente quando a gente tem frente fria, na sequência vem um frio, né? Pelo menos uma queda de temperatura. Deve acontecer isso na próxima semana?
É, exatamente, Virgínia, deve acontecer. Aí, após essa frente fria aqui, né, na segunda-feira já chegou o frio, né? Ah, na segunda-feira aqui já está chegando o frio. Aqui é o mapa da condição de geada, né? Formação de geada. O verde é com formação de geada fraca, de maneira fraca. O amarelo e vermelho já uma geada moderada. A gente vê que começa a chegar aqui no extremo sul do Rio Grande do Sul, né? Mas já cai bastante as temperaturas aqui, todo o Rio Grande do Sul. Aí, na terça-feira, aí já tem condição de geada na Serra Gaúcha, na parte meio leste centro ali do Rio Grande do Sul, e geada moderada no Planalto Sul do Rio Grande do Sul, né? Também a parte sul do Rio Grande do Sul também com condições de geadas. E geada também de maneira fraca, né? Lá no Planalto Sul de Santa Catarina também deve ter. Isso aqui na terça-feira, né? Mas essa geada também vai ser de maneira rápida, porque se a gente for para quarta-feira, ó, já não tem mais geada, né? Quase tem um pouquinho aqui, uma geada muito maneira pontual e fraquinha, né? No, na Serra Nordeste do Rio Grande do Sul, no Planalto, na Serra Gaúcha. Depois não tem mais geada e depois aí ainda vai ter uma condição, o frio avança para a região sudeste, né? Aí no dia primeiro e dia 2, vou botar aqui dia 1 e dia 2. Aí o frio avança lá para a região sudeste, aí já dá uma condiçãozinha de geada no dia 1, dia 2, muito pontual e fraca também, ali na Serra de Minas Gerais com a Serra de São Paulo, na divisa lá, né? Que pode ter umas geadas fracas de maneira isolada também.
Ou seja, Cis, a gente vai ter algumas condições aí características no inverno, mas nada que fuja muito da regra, né?
É, exatamente, nada que fuja muito das condições climáticas normais de inverno, né? Chega às vezes uma frente fria, traz uma condição de chuva de uma maneira rápida, e depois vem o frio e aí causa as condições de baixa temperatura, condições de geadas, demora mais alguns dias para depois chegar outra frente fria de novo. Deve estar chegando outra frente fria no Rio Grande do Sul, exatamente no dia 5 de agosto, mas ainda de maneira muito fraca. Somente lá na parte, no, somente no Rio Grande do Sul, né? Mas ainda de maneira muito fraca, com chuvas muito pontuais que devem ocorrer.
Perfeito. Assis, o Hélio Júnior está falando que as temperaturas em Cara, Minas Gerais, têm ficado em torno de 8 e 10 graus da manhã. E ele pergunta quando é que a chuva deve chegar para lá. Hoje está nublado. Eu não sei exatamente qual região de Minas é essa região. Você sabe, Assis?
Qual a região que ele
A
falou?
cidade é Cara.
Cara,
Isso.
deixa eu ver aqui rapidinho onde é que fica a cidade Cara, Minas Gerais.
Eu não sei se é esse mesmo nome. Eu vou até pedir para ele corrigir.
Vamos ver aqui se é esse mesmo.
Porque eu não achei. Não acho.
Cara, Minas Gerais não apareceu também não. Apareceu não. Bom,
Mas o que que a
Virgínia,
gente pode
enquanto
falar de
isso.
Minas? Então, o que que a gente pode falar de Minas
É,
assim?
as temperaturas ainda continuam baixas agora, né? Para amanhã, esse final de semana, vai dar um aumento nas temperaturas na região dele lá, início da semana, até mais ou menos terça-feira, né? Quando está chegando essa frente lá em Minas, aí volta a cair de novo as temperaturas lá a partir do dia 1. Do dia 1 à primeira semana de agosto, né? Então fica novamente, volta as condições de frio novamente. Temperaturas baixas nessa faixa aí de 8 a 10 graus. E
Perfeito.
aqui, Virgínia, a condição do fenômeno da Laninha, né? Isso aqui é a região do Ninho 3 e 4. É, essa curva aqui indica quando a média das temperaturas, a média das temperaturas na região, o valor dele, né? Aqui o valor da média das temperaturas, por exemplo, hoje está menos 0,1 graus, né? 0,1 graus. Se a gente observar, no início de maio, a gente estava aqui mais ou menos 0,5 graus positivos, 0,6, estava ainda com El Niño, né? Mas aí entrou no, na situação de neutralidade e aí está neutro. Para ficar neutro, tem que estar entre 0,5 positivo aqui, a média, e 0,5 negativo aqui, a média. Vê que está abaixo da curva de 0 grau aqui, mas não tem chegado a 0,5 graus negativo. Para chegar à Laninha, tem que chegar aqui 0,5 graus negativo. Ainda tem uma certa distância para chegar aqui, né? Então a gente vê que a situação vem com neutralidade há algo de 3 meses. Ainda deve continuar ainda pelo menos aí a próxima semana nessa condição de neutralidade. E se a gente for ver aqui a previsão pela frente do fenômeno do El Niño ou da La Niña que pode acontecer, a gente vê que a curva está caindo aqui, né? Então se a gente vem aqui para o trimestre julho, agosto e setembro, né? Ele está chegando aqui algo de 0,57. Aí está estabelecido a Laninha, né? Se a previsão concretizar nesse trimestre aqui agora, julho, agosto até setembro. Então, provavelmente, a Laninha deve estar começando agora do mês de agosto, para o próximo mês, para início de setembro, deve começar essa Laninha. Apesar que os modelos vêm sempre protelando mais pela frente, né? Isso não tem estabelecido ainda a Laninha com o que estava previsto começar agora no meio do ano? Não começou porque está sempre havendo uma onda de Kelvin no, nas profundezas do Oceano Pacífico Equatorial, mais ou menos nas águas profundas de 100 a 150 metros, em que tem águas quentes, né? Depois reflete na superfície essa água quente. É necessário que essa onda de Kelvin passe e saia para depois estabelecer um resfriamento das águas superficiais e começar a Laninha. Com você lá.
E o Gilson Lopes está perguntando quando que chega a chuva no sudoeste da Bahia, Cis.
No sudoeste da Bahia?
Demorar um pouquinho, né? Isso.
Vai demorar um pouquinho. Amanhã pode ter uma chuva pontual chegando ali na região ali de quase de Guanambi, né? Mas é muito fraquinha pontual. Mas a chuva para chegar lá ainda vai demorar. Setembro deve ter alguma chuva lá, muito de maneira isolada, fraca, né? Lá para a segunda quinzena de setembro deve chegar alguma chuva, mas de maneira rápida. A outubro também ainda não vai estabelecer chuva lá também, não. Deve ter chuvas muito chuvas isoladas também em alguns dias. Só deve estabelecer mesmo em novembro a chuva lá, Virgínia.
Perfeito. E o Michael está perguntando, gostaria de saber se vai esfriar mais nos próximos dias em Anápolis, Goiás.
Então, vai esquentar agora no início da semana, né? Dá uma esquentadazinha na região de Anápolis. Esquenta, mas a partir mais ou menos do dia 1, dia 2, aí volta de novo a cair as temperaturas e ficar a primeira semana de agosto com temperaturas baixas novamente.
Perfeita, Assis. Assis, acho que é isso por hoje. Muito obrigada mais uma vez pela disponibilidade, parceria. Um bom final de semana para você, meu amigo. A gente se fala na semana que vem.
Bom final de semana, um abraço, hein?
Portanto, estivemos aqui com Francisco de Assis Diniz, atualizando as condições do tempo para as principais regiões produtoras do Brasil. A gente tem aí a previsão de uma nova frente fria, levando chuva para áreas do sul, sudeste, um pouquinho ali do nordeste do país, mas nada que fuja muito ao que já é esperado para esse período do ano. Não é uma chuva significativa, mas pode sim levar certo alívio para esse tempo bastante seco que a gente tem observado. Em relação às temperaturas, após a passagem dessa frente fria, vem uma massa de ar frio, mas que deve derrubar as mínimas apenas ali no Rio Grande do Sul, em algumas áreas do Paraná e de Santa Catarina, com possibilidade de geada na próxima terça-feira. Esse frio não deve ter força para avançar para as outras áreas do país, que devem continuar então com as condições do tempo que nós temos observado nos últimos dias, tá certo? Eu sou Virginia Alves, eu agradeço muito sua audiência e companhia. Não sai daí que já já a gente está de volta. Sexta-feira está só começando.